da ansiedade, minha comadre, viu? É o velho Tereza que tô falando. Tá aqui na roça, região de Morrinho, sítio novo, assuntando vocês, viu? Parabéns, parabéns.
Valeu.
E como é que o velho fala? Ei, vai ter, fala aí, vai ter isso. Ele falou aqui, eu conheço, é o Wellington Davis, nosso colega da 106, nosso irmão querido. Ele realmente teve uma situação de Covid, mas ele foi Deus na vida dele e de todas as pessoas que passaram por esse processo, que sobreviveram sobre isso aí. E ele é uma prova viva, né, da situação que o humor traz, a importância e uma pessoa que resistiu, com a ajuda de Deus, às intempéries dessa situação. Então. Que Deus abençoe você, meu querido amigo Wellington David,
um
o velho
Terencho.
Fala, Maíra.
O mais do Brasil.
Do Brasil. E aí, Maíra?
Então, é uma pergunta interessante, né? Porque o humor é o que mantém a gente vivo.
Verdade.
Né? A falta de humor, infelizmente, mata as células do corpo aos poucos, né?
Eu acho que perturba muitas pessoas, que eu o tempo todo gosto de perturbar, no bom sentido, de brincar.
Uhum.
Tem gente que fica até irritada comigo, sabe?
É, Roberto. Não sei quem é.
Eu sou um menino malino. Tá rindo.
É porque, na verdade, a sua dinâmica de funcionar, ela é interessante, porque ela sempre tá levando a pessoa pra desarmar mesmo, né? Porque às vezes a gente fica muito sério, né? Muito séria, né? Muito focada ali, preocupado com alguma coisa. E aí, quando você brinca, né? Você acaba desarmando essa parte mais...
Eu já tive umas duas cacetadas já, viu?
Foi?
Foi negativo. Mas larguei pra lá, né?
Então, passou por cima.
Passei por cima.
E foi.
Por cima.
Tá certo.
Sim, responde aí.
Mas o humor é o que mantém a vida no corpo, né? Toda pessoa bem-humorada, ela vai ter mais serotonina, que é um hormônio de bem-estar, de relaxamento. Vai fazer bem para o corpo. Aí, voltando para a questão de dores, são pessoas que vão sentir menos dor, né? A serotonina faz isso. São pessoas também mais resilientes, são pessoas que contaminam positivamente outras pessoas.
No bom sentido.
No bom sentido. O humor também mantém, por exemplo, a beleza, né? Que a beleza, ela não é
externa.
Ela não é externa, ela não é só física.
Totalmente externa.
Totalmente, né? Não. Tem pessoas que muitas vezes ela não tem uma beleza
aparente,
mas ela tem um humor que torna ela bonita, né?
A fala, o jeito, o toque, o sorriso, o olhar.
Isso, exatamente.
E a pirraça.
E a pirraça também. aí tem a questão também que o humor faz mais conexões. Então, por exemplo, num relacionamento casal, se você tem ali o casal que é bem humorado, a sexualidade, a saúde, a fertilidade, né? A dinâmica, por exemplo, para orientar os filhos, vão ter filhos mais saudáveis. Então, o humor é o que mantém a vida das famílias de bactérias que habitam nossos intestinos, nossa boca, nossas narinas, nossos olhos, nossa pele, nossos cabelos. É o que mantém a vida no nosso corpo. A ausência de humor vai nos decair cada vez mais e é os causadores aí das alterações físicas, emocionais, comportamentais e até doenças mentais.
Você falava que o humor traz a pessoa mais bonita, não externamente, porque quem ri demais dá pé de galinha,
né? Rápido, né? Tem que fazer um botoxzinho ali.
Mas isso é o de menos. O importante é que tá dentro, né?
Exatamente.
Não tá fora.
Exatamente.
Porque, na verdade, o que tá fora é mais fácil você ver, quer corrigir e é caro. Mas o que tá dentro, você corrige, não é caro e é satisfatório, tendo aí esse humor.
Exatamente.
É por aí, né?
É por aí.
Muito bem. Bom, vamos girar mais uma vez. É o último giro aqui, trazendo mais os nossos anunciantes. Vamos desfilar aqui. Mas tem a pergunta, eu já vou colocar direto aqui. Eu vi que tem uma mão cheia de, parece estar estourando alguma coisa, mas vamos saber da nossa ouvinte, está aqui com a gente, perguntando para a Maíra. Deixa eu ver se é para a Maíra.
Bom dia, Maíra. Alberto Santos e Maíra. Eu tenho uma alergia na mão. Sei lá o que é, tem a proteção do remédio, mas não saiu ainda. Vou mandar a foto para você ver.
A alergia da mão dela, Maíra, tá vendo? Tipo, a massa, a derme dela, a derme, né? A pele ficou ressecada e começa a criar cascas, né? Soltar.
E vai soltando, né?
É, como se fosse alguma coisa de fígado, né?
Aí o intestino, o fígado, os rins, né? O sistema linfático dela tá bem entupidinho. Aí tem que corrigir, né?
Pronto. Bom, agora mais uma pergunta para você voltar trazendo informação. Bom dia, Maíra. Sou Edinaldo de Matina. Gostaria de saber que eu tenho uma perca, uma perca de sono. Tem noite que não durmo nada, isso mesmo, uma perca de sono. Não durmo nada à noite. Se eu pensar algo, quando eu deito, pior ainda. Será que é isso, ansiedade? Você responde daqui a pouquinho. A gente volta já já e você do YouTube continua com a gente. São 11h34, nota de falecimento, esposa Solange Brito, os filhos Yuri Meira e Danilo Meira e demais familiares comunicam com pesar o falecimento de Péricles Meira Gomes, conhecido por Precão, ocorrido na noite de sexta-feira última, dia 10, portanto ontem, no Hospital Municipal de Guanambi. O corpo está sendo velado na Pai Bahia, de onde sairá neste domingo, amanhã, às 9 horas da manhã, para o cemitério Parque das Acácias, na saída para a Matina. A família enlutada agradece aos que compareceram a este ato de solidariedade cristã. Comunicamos com pesar o falecimento de Péricles Meira Gomes, conhecido por Precão. Aqui, Cultura FM 94,7, a primeira da cidade. 11h35, estamos batendo papo com Maíra Fiuza, a psicoterapeuta holística. A gente volta daqui a pouco, trazendo mais informações no seu rádio.
Escolha quem entrega a solução completa para o campo. A Meta Agronegócios oferece assistência técnica de verdade, tecnologias modernas para pastagens, milho e sorgo, além de vacinas, vermífugos e medicamentos veterinários de alta qualidade. Tudo o que a sua produção precisa em um só lugar. Se é Meta Agronegócios, é bom. Pode confiar. Lojas em Montes Claros, Janaúba, Guanambi e Santa Maria da Vitória.
Atenção, proprietários de imóveis rurais. A WE Engenharia e Agrimensura informa. Os imóveis rurais com área de 25 hectares têm uma nova exigência. Todos são obrigados a averbar na matrícula a sua descrição georreferenciada certificada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Para mais informações, entre em contato com a WE Engenharia e Agrimensura pelos telefones 77-3451-1969, 77-988-240803. Atendemos Guanambi região. WE Engenharia, Rua Humberto de Campos, 801, Centro, Guanambi, Bahia.
Muito bem, de volta. Já bebeu água, Maíra? Bebeu água?
Bebi
tá
água.
Tá com sede? Olha. Bom, Maíra, você lembra da pergunta?
Lembro da pergunta.
Sim.
Vamos recapitular a pergunta, mas eu sei que foi alguém de Matina que está sofrendo de insônia.
Maíra, eu quero saber, ela é de Nauro de Matina, uhum. Quero saber porque eu tenho uma perca de sono, tenho uma noite que eu não durmo nada, e se eu pensar algo quando eu deito, pior ainda. Será que isso é ansiedade?
O fluxo de pensamentos dela está congestionando o cérebro dela.
E está impedindo ela dormir.
Exatamente. Aí, minha querida Naura, não é isso? Maura.
Edinaura.
Edinaura, você precisa aprender um pouco sobre meditação clínica. Você precisa reduzir a hiperatividade do seu sistema límbico, né? Seu cérebro emocional. Você precisa aprender todo final de tarde, Edinaura, a fazer uma faxina da sua mente, para você, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você viver o sono mais reparador da sua vida, para que no próximo dia você tenha mais energia, mais disposição, mais foco, mais humor, né? A gente estava falando um pouco sobre humor, para você conseguir ter mais humor para você viver o próximo dia. Então, a regra, ela é relativamente simples. Você precisa aprender as técnicas de atenção plena. Lá no Espaço Alternativa, Edinaura, a gente tem uma sala, que é uma sala específica para treinar pessoas a atingir esse estado de tranquilidade da mente. e também treinar para que durante o dia a dia, onde as situações elas vão acontecendo, porque as situações não param, né? Então você vai aprender técnicas de como você gerenciar, de como você interromper, por exemplo, um pensamento repetitivo, um foco repetitivo em algo que muitas vezes está no passado, ou uma preocupação excessiva com o futuro, onde você não pode controlar o futuro. Então essa sala ela é específica para ensinar você a viver no momento presente. Lá nós temos uma técnica, eu trabalho com uma técnica chamada Mindfulness, né? Traduzindo para o nosso idioma, quer dizer mente focada ou mente atenta no presente. Então é possível treinar você para durante você fazer a comida, você varrer uma casa, você lavar uma roupa, você limpar seu quintal, quando você estiver fazendo uma caminhada, né? Você aprender a treinar sua mente a vivenciar, a degustar aquele momento ali do que você está fazendo, e não você fazendo a caminhada e já preocupada porque você tem que chegar em casa e fazer a janta, por exemplo.
Uma coisa de cada vez, né?
Uma coisa de cada vez.
Verdade. Bom, tem perguntas aqui, vou colocar que falta apenas, são 11:39 agora.
Caramba.
20 minutos,
voou,
né?
Voou o tempo.
Damiri Mesquita, bom dia para vocês, Maíra Jogadura, hein? Pergunta para Maíra se labirintite do zumbi. Se labirintite do no ouvido, zumbi no ouvido. Uhum. Porque, se é, né, eu acho que é isso.
Uhum.
É, a outra aqui, deixa eu ver, nossa, mandou aqui pra gente, um abraço. A Cida da Barra tem dois áudios. Vamos ouvir aqui os dois, se não for, a gente passa.
Deixa eu ver. Deixa eu perguntar à senhora. A senhora esteve no baú, não sei como é que foi o patrocínio, assim.
Não, é outra coisa.
Eu e mais duas colegas podemos estar vendo a possibilidade de se a senhora agendar com a gente, tiver essa disponibilidade, e a gente, três agentes comunitários de saúde, tentar reunir o mais próximo desse, de uma área só, e fazer uma reunião de três microáreas. A área do agente Renato, a gente Sandra e a gente Nália. Eu quero ver como é que faço para ter essa oportunidade. O que a gente precisa é, por exemplo, ter carro disponível, essa coisa toda assim.
Essa é a sua ida?
Não,
é isso? É isso? A sua ida ao local?
Pelo que eu
fazendo
entendi.
A barra, deixa eu ver aqui.
Mas tem disponibilidade de vir para a zona rural, fazer uma outra reunião, não sei lá, no baú, como é que foi? Como é que foi?
Ah, tá, aqui você esteve no baú, isso. Aqui é Fazenda Barra, é que sei lá, próximo, não conheço muita região não, mas a sua estada lá foi focar, trazer informações.
Isso.
E ele é daquela região lá, ele quer saber da sua possibilidade de estar na Fazenda Barra, eu acho que é isso. É isso?
100% possível.
É. Leve a Maíra para a sua comunidade.
Somos aí de diplomacia, de parcerias, né? E inclusive o intuito do projeto de expansão da psicoterapia holística é exatamente avançar além de Guanambi, né? Ir para as regiões, para as cidades vizinhas, para as comunidades. Com certeza, aí daqui a pouquinho, quando a gente fechar aqui, a gente vai entrar em contato com você. E aí a gente vai conversar e combinar um pouco sobre essa ida, né?
Uhum.
De Maíra, do Espaço Alternativo e da Rádio Cultura, aí a região de Barra, não é isso, Roberto?
É, Fazenda Barra.
É isso aí.
É o nosso querido amigo Renato. Você está lembrando da pergunta aqui da Meire, né?
Sim, a questão da labirintite e o zumbido.
Deixa eu ver se é para você também, eu creio que seja, se não for, a gente pede desculpas aí.
É, eu tô escutando ela falar aí.
Deixa eu ver aqui no início.
Pergunta se a doutora, então, quando ela falando aí, e boca se amargando assim, é sobre o quê? Pergunta ela aí. Aqui é a Divana do Bairro Monte Azul.
Ela continua?
Tô escutando ela falar aí. Se ela sabe aí. Eu tô aqui com o rádio ligado aqui, escutando.
Sim, Maíra.
Aí é sistema digestivo, né? Fígado, estômago. Aí precisa fazer uma desintoxicação, é preciso alcalinizar esse sistema digestivo aí para reduzir a boca amarga.
Lá, pergunta da Meire Mesquita.
Pronto, ela perguntou sobre labirintite e sobre o zumbido nos ouvidos, uhum. Né? Então, vamos voltar aí de novo. Hoje teve várias pessoas com esses bloqueios, né? Com essas dificuldades. Então, o cérebro, ele tem um eixo, que é o eixo psicológico e emocional, né? Então, toda pessoa que ela tem a labirintite ou ela tem um zumbido nos ouvidos, aí voltando de novo, é uma pessoa bem ansiosa, bem estressada, aí precisa ensinar o cérebro a reduzir essa pressão, essa ansiedade, para devolver de novo o eixo, a régua do cérebro, né? Para não ficar aquela coisa, tipo assim, a pessoa levanta e aí ela fica meia tonta, ou ela vai andando, logo, logo ela tá caindo muito para a esquerda ou muito para a direita e nunca de forma reta, né? O outro segredo também é a questão do sangue, né? O sangue ácido, grosso, viscoso, vai ter uma péssima oxigenação. Então, vai ter tonturas, zumbido no ouvido e vai ter aí o que a gente chama de labirintite, né? Vai perder esse eixo psicológico, emocional, aí o cérebro vai responder a pessoa tendo ali dificuldade para se locomover, para agachar, para levantar e tudo mais. Então, o segredo é, vamos medir os níveis de estresse, aí para isso tem uma tecnologia chamada GDV. Aí quando eu faço essa avaliação, que eu tenho ali um histórico da rotina, do sono dessa pessoa, dos hábitos, do funcionamento intestinal, mais os níveis de estresse e ansiedade, fica fácil levar essa pessoa para o próximo passo, para a próxima fase, que é exatamente a trofoterapia, que é a terapia através dos alimentos, e a fitoterapia, que é o uso de plantas medicinais para reequilibrar essa pessoa, né? Então, todos esses casos aí, precisa fazer a avaliação para direcionar essa pessoa e com certeza essa pessoa precisa reduzir aí os níveis de estresse e ansiedade a partir de treinamentos. O cérebro precisa ser treinado. Não existe aí uma cápsula, não existe um chá, vai auxiliar, mas tem a outra parte que a pessoa precisa fazer no dia a dia. E essa parte mesmo de equilíbrio, preciso analisar que áreas da vida dessa pessoa ela está em desarmonia. É um relacionamento, é uma insatisfação no trabalho, é dificuldade financeira, é insatisfação como mulher, como indivíduo, como pessoa. Aí precisa direcionar também a autoestima e a autoimagem dessa pessoa. Não é apenas tomar a plantinha, fazer o uso do floral ou do alimento A ou B, não. É preciso montar o quebra-cabeça, entendendo essa pessoa e personalizar algo e direcionar ela para algo mais preciso.
Muito bem, aqui a Denise que mandou ainda, ela tem 42 anos, assim, esse momento negativo da perda da visão, de casamento, alguma coisa assim, o melhor de Roberto é a descontração.
Você viu o seu humor salvando aí o dia.
Tá vendo? Então, Maria, quer dizer que então consegue-se fazer a medição de todo o nível de estresse, né? As pessoas têm que desligar de muitas coisas. Por exemplo, a pessoa que é muito focada hoje no dia a dia, ela não vive para si, no dia de hoje, o mundo de hoje. Ela vive para as redes sociais. Ela não vive muito bem com ela própria, que devia ser o melhor. Eu tenho que viver para mim, viver para quem vive comigo, para a família, para o dia a dia. E não preocupar com, às vezes, o que é a internet, o que o mundo hoje exige. Ah, Maria, você tem que ser assim, assada e assada. Então, você não tem que viver para você, tem que viver para mim. Então, isso tudo é de forma negativa para a vida nossa no dia a dia.
E é interessante a questão das redes sociais, porque lá tem padrões, né? Então, o padrão da boca da mulher é assim, o padrão dos cílios. Isso. O padrão dos cílios é assado.
É aqueles bem parecendo vassoura.
Que não tem nada a ver, né? Porque
o corpo perfeito.
O corpo perfeito, bem desenhado. E, na verdade, não é assim que funciona. Então, as redes sociais, eu pego o ponto positivo, que é informar, que é divulgar, é orientar. Mas, por outro lado, tem essa dinâmica de competição e de implantação de um padrão. Né? Se fosse assim, não existiria, por exemplo, os olhinhos puxados, né, dos japoneses, dos coreanos, dos chineses. Nós somos uma população miscigenada, né? Nós temos pessoas de pele mais escura, mais clara, loiro, ruivo. Nós somos uma mistura incrível, né? Então, se Deus nos fez assim, existe um propósito disso. Agora, por que existe pessoas que querem padronizar? O padrão de corpo A, de sobrancelha B, de batom C, né, de brinco D, e muitas vezes não é o perfil da pessoa. E quando a pessoa se descobre, Roberto, ela percebe o quanto que ela perdeu tentando encaixar em um sistema que não foi ela que escolheu. Então, eu ensino muito sobre a autenticidade, né? Eu ensino muito sobre essa coisa de você ter o autoconhecimento de quem é você, de dentro para fora. Os acessórios externos, o estilo de roupa que você veste, né? A proporção do seu corpo, você precisa estar bem e se sentir bem. Você não pode querer a validação externa para depois você se sentir bem internamente com você. Quando você espera essa validação, pasme você. Boa parte das pessoas que estão ali nas redes sociais, elas estão sendo condicionadas também por outras pessoas. Então, elas não têm noção de quem elas são, mas elas estão influenciando outras pessoas a se vestir assim, a comer assim, a beber dessa forma. E muitas vezes existe um vazio ali totalmente instalado. Então, a regra é cuidado com o que você acompanha, com o que você assiste, quem você copia, né? Tenta aí ser o mais autêntico, autêntica possível. Se você for prestar atenção em você, você vai descobrir quem você é de verdade, o que você gosta. E procure trazer essa verdade para o mundo. Se for uma verdade que não prejudica pessoas, que não invade a vida de outras pessoas, não tem motivos para você não assumir quem você é de verdade. Então, se você gosta de vestir um vestido, uma calça, se você se sente bem dessa forma, defenda, vista a calça, vista o vestido e seja simplesmente você e seja muito feliz.
Tem que ser igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, né?
Aí não, a síndrome de Gabriela.
Não? Não?
Positivamente falando.
Que a pessoa é o que ela é?
Mas quando é algo que, por exemplo, você tem um comportamento negativo que prejudica seu parceiro, sua parceira, seu pai, sua mãe, seu filho, aí a síndrome de Gabriela não vale, não.
Mas eu digo no sentido de você é quem você é, no sentido de ser e não as pessoas mudem.
Exatamente, é isso aí.
Não a síndrome de Gabriela.
Não.
Mas a forma de dizer que você é Maíra, você gosta de vestir assim, você vive bem assim, sem estar prejudicando ninguém, a sua maneira de viver é positiva, então tem que ser desse jeito.
É isso aí, aí encaixa.
Fora disso, não.
Não.
Você fala do Matusalém, olha, na tradição bíblica, né? Presente judaísmo, cristianismo e islamismo, Matusalém foi o patriarca que, segundo o livro de Gênesis, viveu 969 anos.
Você viu?
Meu Deus! Sendo o homem mais longevo mencionado na Bíblia. Ele era filho de Enoque, pai de Lameque e avô de Noé.
É isso aí. O avô de Noé.
Era filho de Enoque.
Você viu?
Rapaz, 969 anos.
É isso aí.
É muito tempo,
E aí nossa genética é daí, né? Então nós temos genética para viver muito tempo.
Tem uma pergunta que eu não ouvi, não sei se é para Maíra, se for, deixa eu ver se não for.
Bom dia, doutora Maíra. Roberto, eu queria que a doutora Maíra desse uma opinião, né? E um conselho para as pessoas que estão viciadas, né? Nesses jogos de aplicativos, jogos de perdas, né? Eu tenho uma amiga que o esposo dela está endividado, né? Abalado emocionalmente, não dorme, anda irritado, não sei se é por conta disso, ele não consegue parar. Perguntar para a doutora Maíra o que fazer, né? É um conselho, procurar uma ajuda, né? Para melhorar, né? Porque tem perda de sono, muito estressado, então eu queria saber a opinião dela.
Bom dia. Aí realmente tem que procurar ajuda, né? Que já chegou no âmbito de um vício mesmo. Aí a pessoa realmente precisa de apoio, né? De incentivo, de orientação, para que ele, aos poucos, ele consiga aí desmamar, literal, dessa necessidade de estar ali nos jogos mesmo, né?
Se você já viveu, de quando você está agora, por exemplo, se eu vivi, tem 40, 50 anos, viveu até agora sem isso, você consegue viver o resto da sua vida sem utilizar, sem se escravizar por essa situação.
Exatamente.
Não é?
Só que aí também a gente entra em confronto com uma questão, Roberto. Eu falei no início sobre o Egito, porque a cultura deles é bem interessante lá no passado, né? A cultura do ter e do ser. Né? Então, indo para as redes sociais, hoje a gente tem um estímulo muito grande para ter. O ser, outra questão, né? Então, quando se trata de ganhos materiais, que muitas vezes a pessoa tem perdas, né? Mas só que ela não racionaliza isso. Ela age de forma emocional, muitas vezes imediatista. Por isso que precisa realmente de ajuda, de auxílio para poder desacelerar essa mente que está hiperativa, né, que está ali disparando o tempo todo, querendo prazer, né? Porque o cérebro, ele funciona numa balança de prazer e de dor. Dor, prazer e recompensa. Uhum. Então, o vício é a necessidade de ter recompensa o tempo todo. E os estudos feitos nos anos 49, começou com ratos, né? Depois migrou para cachorros, depois começou a testar nos seres humanos. E o que a gente acessou de forma muito fácil, principalmente a partir dos anos 2000, que qualquer pessoa tem um celular que ele, né, desliza ali a tela usando o dedo.
O pessoal fala, corre o dedinho.
Exatamente. Corre o dedo. É um movimento bem grave, infelizmente, que quando você fica passando o dedinho ali, a gente nem imagina que o dedo, ele está conectado com áreas do cérebro, está conectada lá com o circuito do triunfo, prazer e dor. Então, a pessoa, ela se torna uma viciada em dopamina. Dopamina, ela tem um ciclo, Roberto. A cada 90 minutos, você vai ter o time de produzir dopamina, né? Que é aquele neurotransmissor que vai te dar brilho nos olhos, foco, concentração, criatividade, capacidade de resolução de problemas, raciocínio, é a dopamina. Só que quando você pega esse ciclo, que é chamado de ciclo infradiano do cérebro, que é o ciclo interno do cérebro, e você corrompe ele, você quebra o ciclo dele natural, e você agora começa a dar um comando externo, passando o dedinho na tela. Aí você tem aquele vício que você dispara o tempo todo, a tal da dopamina. Bom, agora eu tento te tirar de lá. Relacionamento não vai te dar prazer, convívio afetivo, trabalho não vai te dar prazer. Até porque, por exemplo, se você for analisar, os primeiros 5 minutos de uma entrevista, a depender do meu dia, eu vou ter um pouco mais de dificuldade de relaxar. Isso é natural, porque é o ciclo da minha dopamina, é o meu ritmograma de cada dia, eu não funciono igual todos os dias. Mas imagina, por exemplo, se eu resolvesse desistir nos primeiros 5 minutos só porque eu acho que eu tô tensa.
Aí já era.
Já era, eu vou desistir. Mas claro que se eu pegar o celular aqui, eu não preciso de 5 minutos para mim ficar hiper mega focada, só que é um foco que não é um foco natural.
É um foco desfocado.
Exatamente.
Tá ali, mas não está.
O que que eu vou preferir se eu for seguir essa lógica, que não é lógico para a saúde do corpo e da mente? Claro que eu vou preferir o mundo aqui na telinha
mais
do celular,
fácil,
né? E aí os fazedores dos jogos, eles entendem muito bem do funcionamento do cérebro, eles entendem muito bem de cores, né? Você pode ver que
mudanças,
os joguinhos
é
cheio de cores, principalmente cores fortes, né? Usa muito amarelo, vermelho, usa muito verde, usa também os sons, né? Aí se a pessoa quiser entender o que é um condicionamento, é só ir no condicionamento do Dr. Pavlov, onde ele associava a isca para o cachorro ao som do sino. Então o cérebro é muito doido.
É dinâmico, né?
E quem está por detrás dessa dinâmica sabe muito bem como funciona o cérebro humano, né? Então, usar o celular, usar o computador de forma consciente para você não se tornar escravo dele é importante. O conhecimento sobre o cérebro e sobre o corpo não precisa ficar restrito apenas a profissionais que trabalham com o cérebro. Não deveria ficar. Você sabe por quê?
Por quê?
Porque o cérebro é meu e o corpo é meu. Então, eu preciso entender de como funciona, porque eu preciso interagir com o meu corpo e com o meu cérebro. E não você ditar para mim
o que tem que fazer.
Exatamente. Então, vamos pesquisar um pouquinho, vamos estudar, vamos buscar autoconhecimento para que a gente possa ter controle, a gente consiga administrar aquilo que é nosso, que é o nosso corpo e o nosso cérebro.
E agora vamos embora.
Vamos embora.
Que pena, né,
que
Maia?
Que pena.
Deixa eu desligar aqui o YouTube, eu vou soltar a música para encerrar. Você, nosso, muito obrigado pelo YouTube, você pelo rádio também, muito obrigado pelo carinho da audiência. Sábado há 15 dias, né, Maria?
Daqui 15 dias.
A gente volta.
Estaremos aqui novamente nessa mesma estação, nessa mesma poltrona, diante desse mesmo microfone e com os nossos ouvintes queridos que nos acompanham, que nos dá aí gás, né? Que nos dá aí a capacidade de estar aqui todos os sábados e, no meu caso, a cada 15 dias.
Muito bem, tem uma pergunta aqui da Anaí, a Maria vai responder, todas as pessoas, a Maria vai entrar em contato com todos vocês, a gente agradece o carinho da audiência. Meu mouse sumiu, ah, pronto, achei. É que tenho aqui várias telas, Maria, porque, e às vezes o mouse foge na hora que a gente mais precisa dele.
Eita.
Maria, muito obrigado, vamos mandar um beijo pra todo mundo?
Vamos.
Um, dois,
três
e
beijo.
Obrigado, gente, obrigado. Na sequência tem aí a Hora Milagrosa, a você nosso muito obrigado, sábado que vem tem aí um novo profissional, né? O pessoal da falando sobre saúde bucal. Obrigado a você pelo carinho. Daqui a pouco, às 14h, tem o Sérgio Moreno. E você fica agora com o programa da Igreja Apostólica da Milagrosa. Abraço, fica com Deus. Tchau.
Sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você.
Meio-dia. Cultura de Guanambi. Neste horário, abre espaço para retransmitir o programa A Hora Milagrosa. Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa.
convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Barbacena, Minas Gerais, com reuniões aos sábados às 18h30 e aos domingos ao meio-dia. Rua Fernando Von Ruquete, número 120, bairro Caiçara. Pindaí, Bahia, com reuniões às quintas-feiras, sábados e domingos às 19h. Rua 7 de Setembro, número 199, Centro. Espinosa, Minas Gerais, com reuniões às quartas-feiras, sextas e sábados, às 19h30. Rua Raul Soares, número 440, bairro Bela Vista. Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. A dor no joelho esquerdo, que vinha provocando desconforto diário ao senhor José Pérez da Silva Filho, foi diagnosticada como decorrência do rompimento de um nervo. Com esperança e confiança no poder e misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ele suplicou que esses benditos santos o amparassem naquela dificuldade e aliviassem as dores que tanto o inquietavam. Depois que esse senhor participou de reunião na sede desta Igreja Apostólica, ocasião em que clamou com mais confiança pelo amparo divino, constatou que a dor havia desaparecido. Inclusive observou que o nervo daquele joelho havia normalizado, daí a boa disposição e tranquilidade que passou a desfrutar. Reconhecido pelo atendimento do clamor que elevou aos céus em favor da sua saúde e bem-estar, o senhor José Pérez direcionou ações de graças a Deus Pai e ao seu divino poder, bem como à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por meio de depoimento de fé remetido de Lorena, estado de São Paulo, no mês de junho de 2024.
Escuridão, eu vi.
pensamentos. Quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que meus atos só te louvem. E assim
prezados ouvintes, que a 29 de agosto de 2026 realizaremos mais um batismo nesta Igreja Apostólica. A celebração se dará em local consagrado e adequado para esse sacramento, nas dependências da sede desta igreja em São Paulo, capital. 29 de agosto será um sábado. Recomendamos aos interessados que se esforcem para participar das reuniões especiais que serão realizadas a partir de quinta-feira, 27 de agosto, todas com início às 19 horas. O encerramento dessa celebração será na segunda-feira, dia 31 de agosto. Sugerimos que continuem ouvindo assiduamente a Hora Milagrosa e que permaneçam interessados em aprender sempre mais a respeito da nossa fé e dos sacramentos que Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo instituíram para os seus filhos e filhas. mais esclarecimentos a respeito do sacramento do batismo poderão ser obtidos na sede desta igreja, na congregação mais próxima de sua residência ou por meio de carta endereçada à Igreja Apostólica, Caixa Postal 10.064, CEP 03014-970, São Paulo, capital, ou ainda pelo link contatos do site www.igrejaapostolica.org. Conforme anunciado no início deste comunicado, a realização do próximo batismo na Igreja Apostólica será no dia 29 de agosto de 2026. divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos.
A senhora Maria José do Nascimento da Silva expressou ações de graças a Deus Pai, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, em reconhecimento pela bênção que deles alcançou para sua saúde e bem-estar. Ela relatou que a taxa elevada de diabetes, indicada por resultados de exames, vinha lhe desencadeando desconforto e inquietação. Contudo, essa senhora se apegou com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo e atendeu às orientações médicas, fazendo o tratamento indicado por 12 meses. Depois dessa providência de fé e sob o amparo desses benditos santos, ela recuperou o bom ânimo e a boa disposição, superando aquele estado doentio, bênção que muito a alegrou e pela qual é agradecida, como informou em depoimento de fé remetido de Suzano, estado de São Paulo, em julho de 2025.
Convidamos os prezados ouvintes e internautas da Hora Milagrosa para que venham visitar a sede desta Igreja Apostólica, instalada em São Paulo, capital, na Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4395. Nossas reuniões são realizadas às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. Serão todos muito bem-vindos.
Pra sua